12 minutos estão faltando para as 8. Tempo bom aqui em Turvo. Temperatura também está em elevação. Nós já estamos neste momento com a temperatura chegando então a 19 graus e 8 décimos. Está subindo rapidamente. Edição 6.562, terça-feira, 29 de outubro de 2024, do nosso Café com Notícias. Hoje é o Dia Mundial da Psoríase. Dia Mundial do AVC hoje, Dia Nacional de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, o Dia Nacional do Livro e hoje também é o Dia Nacional do Cerimonialista. E no nosso Café com Notícias, com prazer e satisfação, conforme já anunciei, estou recebendo agora aqui o Dr. Roberto Salvaro, também acompanhado do Dr. Gustavo Poleto, que é ortopedista. Dr. Roberto, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso café.
Bom dia, Moro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes. Um prazer estarmos juntos. Bom dia, Gustavo.
Bom dia, Salva.
A gente sempre gosta de estar aqui contigo, Moro. Sim. Embora o tempo seja um pouquinho curto, mas sempre é um prazer. Obrigado pela oportunidade sempre.
Perfeito. E o nosso bom dia para o doutor Gustavo. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso café, doutor Gustavo.
Bom dia, Moro. Bom dia, ouvintes da Rádio Imigrantes. Bom dia também, doutor Salvaro. É um prazer estar aqui de novo, fazer um tempinho já, acho que mais de 6 meses já que eu não estava aí.
Não aparecia na bancada, aparecia. Né? Muito bom, então. Diga, doutor.
Não, para a gente é sempre uma alegria, né, trazer informação. A informação é tudo, né? Sim. Eu não sabia que hoje era o dia de prevenção do AVC. Né? A gente esteve agora, final de semana, num simpósio de cardiologia, né? E sempre é um momento muito agradável de compartilhar conhecimento, de aprender um pouco, né? De discutir assuntos pertinentes para que a gente possa viver mais e melhor. Né? Uhum. E uma coisa que sempre se fala nesses simpósios, nesses congressos médicos, né? É da importância de prevenir as doenças. Né? Tem uma parte de tratamento de doenças que já se instalaram, né? E a gente também procura sempre falar da prevenção de doenças, né? E hoje aqui a gente vai falar também de prevenção de problemas ortopédicos, né? Porque a gente fala muito de prevenção de infarto, AVC, de doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam no mundo, né? O infarto e o AVC. Mas a gente também pode prevenir doenças ortopédicas, né? Problemas ortopédicos, porque todos nós queremos viver bastante, mas também queremos viver com qualidade.
Sim.
Eu me lembro, Moro, que um dia eu vinha de Porto Alegre, isso há muitos anos atrás, eu estava estudando lá, e aí era final de ano e eu vinha escutando rádio, sempre gostei de escutar rádio, né?
Sim.
E tinha uma mensagem do Pedro Bial de final de ano, ele falando um monte de coisas bonitas, né? Uhum. Conviva mais com quem você ama, desfrute mais da natureza, cuide bem do seu joelho. Me chamou a atenção no meio do texto, ele cuide bem do seu joelho. Mas é verdade, a gente vai precisar do joelho a vida inteira, né? Eu passei agora por 2 meses de dor no joelho, que olha, me deu trabalho esse joelho. Então a gente às vezes tomando certas atitudes, tomando certas condutas, na forma de exercício, alongamento, academia e também, às vezes, algumas medicações que o Gustavo vai falar depois, a gente pode estar protegendo as nossas articulações para poder viver bastante, mas viver com qualidade e chegar onde a gente quer com as nossas próprias pernas, né? Uhum. Então, muito é disso importante. Que o Gustavo vai falar. Eu só quis introduzir o assunto aqui.
Certo.
Eu vou seguir a minha rotina. E eu queria só trazer novidades boas, assim, que a gente fica feliz de compartilhar, antes de o Gustavo começar a conversa contigo propriamente, Moro.
Diga.
Notícia muito boa, nesse simpósio, a doutora Vanessa Damin estava conosco ali, doutora Patrícia Arseno, doutor Renan Borges, que fazem parte aqui da clínica, né?
Uhum.
Doutor Renan, que já ajudou muita gente aqui em Turvo, ele faz os cateterismos no Hospital São José, então ele estava ali junto também. E aí eu fiquei muito contente porque a doutora Vanessa teve 2 crianças, eu pensei que ela iria ficar mais para o Criciúma, mas ela vai voltar a atender na clínica em março.
Vai voltar, então.
Doutora Vanessa Damin vai voltar, eu fiquei muito feliz, uma notícia muito alvissareira, né? E a gente gosta de trazer sempre notícias boas. Então, os pacientes que acompanhavam com a doutora Vanessa Damin, a filha da nossa terra aqui, né?
Sim.
Do seu Giacomo Damin, aqui da Vila Progresso, ali em Nova Vicência, na transição, né?
Sim.
Ela vai voltar a atender com a gente, então quem já consultava com ela, a partir de março, vai poder voltar a acompanhar com ela, né? Já criou um vínculo de relação com ela, então ela vai voltar. Isso é uma notícia muito boa, né?
Uhum.
E outra notícia muito boa, começou a atender conosco o Dr. Eliel Rovares, que é cirurgião oncológico, né, uma formação boa no Hospital AC Camargo, em São Paulo. E a doutora Nadine, ela é ginecologista que faz a parte de uroginecologia, que é a parte de incontinência de urina, infecções urinárias de repetição, bexiga caída. Então ela é uma ginecologista que se aprofundou nessa parte de urologia ginecológica, né? Uhum. Então a gente vê muitas pessoas passando trabalho com infecções urinárias de repetição, né? Mulheres e problemas de bexiga caída. Ela vai trabalhar com essa parte e a gente fica muito feliz de trazer essas boas notícias para a Turva e para a região.
Muito bem.
Obrigado, Moro, pela oportunidade. Deixo a todos os ouvintes um grande abraço, uma boa semana, um ótimo dia. Uma boa entrevista, doutor Gustavo.
Obrigado. Muito bem, perfeito. Muito obrigado, doutor Roberto Salvaro. Como ele falou, o dia dele é curto hoje, já que ele tem faculdade também, né? Então,
15 anos.
15 anos? Opa, parabéns então, viu? Tá certo, 15 anos aí então de Unesc, então, do doutor Roberto Salvaro. Bem, doutor Gustavo, eu vou fazer um intervalo comercial, depois a gente então vai começar a conversar sobre a importância do diagnóstico precoce nas doenças ortopédicas e também cardíacas. É um assunto bem importante que a gente então vai trazer com a palavra do doutor Gustavo Poleto, que é ortopedista. Agora faltando 6 minutos para as 8, Café com Notícias volta já. Bem, agora pontualmente 8 horas, o tempo é bom em Turvo e a temperatura então está em elevação. Já estamos com 20 graus e mais 3 décimos neste momento. Estamos com o doutor Gustavo Poleto, já conversamos com o doutor Roberto Salvaro e agora então a gente vai introduzir, né, este assunto aqui importante com o doutor Gustavo Poleto, que é ortopedista, sobre a importância do diagnóstico precoce nas doenças ortopédicas e também cardíacas, né? Que até a gente estava comentando aqui, né? Que muitas vezes a gente se preocupa aí com o lado do cardíaco, né, doutor Gustavo? Mas tem que se preocupar também...
O lado ortopédico.
O ortopédico também, né? Com certeza. Então, vamos para o nosso ouvinte. Qual é a importância, então, desses dois assuntos?
Como o doutor Roberto Salvaro conversou antes ali com nós, você fala muito sobre a prevenção das doenças cardíacas, né? Ou das doenças encefálicas também, tipo AVC, ou também por doenças cardíacas, um infarto. E se bate bastante nessa tecla aí de prevenção. E a gente acaba percebendo que as doenças ortopédicas são deixadas meio de lado, assim, né? As pessoas acabam não falando muito sobre a prevenção de doenças ortopédicas. E uma situação que eu vejo bastante no consultório são pacientes que chegam, por exemplo, assim, no seu limite, né? Ah, vou dar um exemplo, por exemplo, que eu trabalho mais com a parte de quadril.
Certo.
Chegam com uma dor de quadril intensa que vem levando, às vezes, há 4, 5, 6, 7, às vezes até mais tempo, anos, né? E chegam no consultório já com bastante limitação da perna, porque não consegue, às vezes, nem caminhar, nem levantar, nem subir e descer uma escada, nem levantar de uma cadeira sozinho pela dor no quadril. Aí se faz um raio-x lá, vai ver, tá com um desgaste grave já de quadril, tá? Uhum. Aí fica a pergunta, né? E se esse desgaste estivesse há 7, 8 anos atrás?
Certo.
Com um exame bem simples, por exemplo, um raio-x, que é um exame barato, é um exame que não tem muito custo. Se tivesse sido diagnosticado há 6, 7 anos atrás, tivesse iniciado um tratamento, será que hoje ele estaria nessa situação? Entendeu?
Certo.
Então, é bem importante. Eu atendo bastante paciente assim, não são poucos, sabe? Que vão levando, porque, vou lá na farmácia, compro uma medicação, aí vai levando, né? Uhum. Porque a dor no início, ela não é intensa, né?
Sim.
Às vezes começa no quadril com um incômodo só. Uma fisgadinha na virilha, uma dor leve na virilha. Ou um exemplo do joelho também, uma dorzinha leve no joelho, aí vai lá na farmácia, compra uma medicação, toma e vai levando.
Sim.
Só que isso pode levar depois ao paciente não fazer o tratamento e depois ter uma alteração grave no futuro e uma limitação bem grande do movimento, né? E que o Salvaro falou antes também da qualidade de vida, acaba diminuindo a qualidade de vida, às vezes, do paciente.
Sim, com certeza, né?
Então, tu pega, às vezes, um paciente que começou com uma dor no quadril, joelho, outra parte do corpo ali, há 5, 6 anos atrás, né? Aí não fez o diagnóstico, é um paciente que às vezes tem 50 anos, está lá hoje com seus 55, 60 anos com desgaste grave de quadril, né? Uhum. E daí a qualidade de vida vai lá pro chão, né? Não tem,
vai,
né?
Pro beleléu.
É, vai pro beleléu, né? Não tem muito o que fazer. Aí às vezes pacientes também conversam comigo, tá, mas doutor, e agora? O que dá para nós fazer? Às vezes tu chega num estágio grave desses, não tem o que fazer além de não ser cirurgia. Uhum. Pega, sim, um desgaste grave de quadril, chegou ali para mim no consultório com desgaste grave de quadril, não tem mais o que fazer, é só cirúrgico, né? Daí eles, ah, mas eu não queria fazer cirurgia. É, só que agora, nesse momento, como tá a situação atual hoje do teu quadril, eu não tenho o que fazer, é cirurgia, não adianta querer tentar fazer outros procedimentos de infiltração ou outros tipos de procedimento que não vai funcionar. Uhum. Né? Agora, se esse paciente tivesse sido diagnosticado lá 6, 7 anos atrás, hoje existe, por exemplo, as aplicações de ácido hialurônico, que é um gel que se coloca dentro da articulação, que ele não vai impedir que o paciente tenha o desgaste, mas ele vai segurar essa progressão do desgaste. Então, pode ser que, às vezes, ele começou a usar 5 anos atrás, lá, em vez de colocar uma prótese aí com 5 anos, vai conseguir levar até os 7, 8, 10 anos, entendeu?
Perfeito.
Por isso
que é importante, então, essa prevenção. Né?
Por isso que é importante essa prevenção, com certeza. E a prevenção, às vezes, se dá também, que a gente não fala muito, também com a atividade física, né? Com o sedentarismo. Hoje, sim, eu atendo bastante paciente no consultório assim, que não faz nenhum tipo de atividade física, sabe? São sedentários totais, assim. E isso é ruim, porque isso também prejudica na evolução da doença, né?
Sim.
Então, a importância do diagnóstico precoce é esse, fazer um diagnóstico ortopédico precoce lá no bem no início, né? Fazer um diagnóstico precoce e já começar não só com medicação, mas a gente pode começar também com reforço muscular, com atividade física, atividade aeróbica, para ter um melhor rendimento muscular, uma melhor massa muscular e, consequentemente, a evolução da doença também ser mais lenta, né?
Muito bem, perfeito. Então, esta é uma importância aí desse diagnóstico precoce, né? Agora, doutor, quais seriam os tratamentos, então, para essas doenças ortopédicas?
É que existem várias, né? Sim. O tratamento final é sempre, na maioria dos casos dos desgastes, por exemplo, é o cirúrgico, né? Mas, que nem eu falei antes, nesses casos, por exemplo, o paciente tem um desgaste, às vezes, de ombro, de joelho, de quadril, dá para usar o ácido hialurônico, que eu te falei antes ali, que certo, é uma boa opção. Uhum. Que é um procedimento que se faz no consultório mesmo, não é nada com anestesia local. Se faz esse gel dentro do joelho ou dentro do quadril, geralmente vai se repetindo esse gel a cada 6 meses. Tá? Uhum. A minha mãe tem um problema de joelho também, um desgaste, já vai fazer esse ano, que acho que é o 6º ou 7º ano que a gente está fazendo. Né? Uhum. E vai fazendo a cada 6 meses, e ela está bem assim, sabe? Está com pouco sintoma, levando.
O diagnóstico visto, então, com antecedência, né?
Isso aí.
Uhum, muito bem.
Uma outra situação também que é bem importante, que ninguém percebe, é a osteoporose, né? A osteoporose é um problema, porque é uma doença silenciosa. Né? A osteoporose, ela só vai dar sintoma no paciente quando ele quebrar algum osso. Né? Geralmente se descobre a osteoporose nos pacientes. Ah, caiu, fez teve uma queda boba em casa, assim, sabe, da própria altura, assim, cai e quebra o punho. Uhum. Aí vai lá, faz a densitometria, que é o exame para o diagnóstico da osteoporose, aparece que está com osteoporose. Tá? Uhum. Só que a osteoporose, depois que ela está instalada, o tratamento dela é muito mais difícil do que a prevenção, né?
Uhum.
E a prevenção, voltando a falar de prevenção, a prevenção da osteoporose, um dos melhores tratamentos da osteoporose não é nem medicação, é o exercício de força. O que é exercício de força? É academia.
Né? Certo.
Então, o paciente sedentário está mais exposto a ter a osteoporose. Uhum. Né? Porque acontece, o exercício de força já é comprovado com estudos que ele aumenta a densidade óssea do corpo sem necessidade de medicação.
Sim.
Então, é um tratamento conjunto, né? Uhum. A gente trata geralmente a osteoporose, lá faz o diagnóstico cedo, já encaminha o paciente para fazer uma academia, atividade física, e juntamente faz o tratamento com medicação, né? Medicamentoso.
Ok.
E a osteoporose é um problema, porque eu dei o exemplo da fratura de punho, mas se for uma fratura de quadril, aí complica, né?
Certo.
Aí complica porque é uma cirurgia grande, é uma cirurgia que geralmente é um paciente que já tem outras comorbidades, já tem outras doenças, já tem pressão alta, tem diabetes, tem problema do coração, tem problema cardíaco, e daí vai se expor a uma cirurgia, porque vai se expor, por exemplo, uma cirurgia grande com riscos, né? Uhum. E com risco até de vir a óbito depois em cirurgia devido à gravidade da fratura e às vezes as doenças que tem concomitantes, né?
Certo, perfeito. Doutor Gustavo, tem uma pergunta aqui a respeito da artrose no pé.
Uhum.
Também é importância, né, de um tratamento adequado, né?
Isso, uhum. É a artrose do pé, outro tipo, é o desgaste. A artrose é o nome médico, né?
Sim.
Pro desgaste, né? Uhum. Desgaste é um nome popular que todo mundo fala. Então, o desgaste, a artrose no pé, ela também tem seus tratamentos, né?
Uhum.
Depende da fase que ele tá, como eu falei antes, né? Se tu descobre ele lá no início, é um tipo de tratamento. Descobriu ele grave, às vezes só com cirurgia, né?
Uhum.
Tá. E cirurgia, na realidade, vamos ser sinceros, ninguém quer fazer, né?
Ninguém quer fazer, né? Lógico, né? Porque sempre tem um risco, né?
Ah, sim.
Por mais simples que seja, mas sempre tem um risco,
sim,
né?
Com certeza.
Muito bem. Doutor, agora como é que a gente pode identificar esses problemas ortopédicos, né?
Geralmente o problema ortopédico ele aparece com sinais leves, assim, sabe?
Pois é.
É. Uhum. Então é aquele que nem eu falei antes, é aquele desconfortozinho na virilha, é aquela dorzinha leve no joelho, que a gente não dá muita bola, toma a medicação, fica uma semana bem, aí. Ou às vezes fica até mais tempo, às vezes fica um mês bem, aí volta de novo, aí toma uma medicaçãozinha, fica mais um mês bem. Geralmente elas aparecem assim, sabe? Principalmente os desgastes,
uhum,
tá? E já, por exemplo, o exemplo que eu dei antes, a osteoporose, ela não dá sintoma, né? Uhum. Aí tem que fazer exame da densitometria, exame de sangue, né?
Uhum. Muito bem, o senhor falou aqui da lesão na virilha, aí é o mais comum para jogador de futebol, né?
É, também. Também. Jogador de futebol, jogador de tênis.
Isso. E demora, né? Demora bastante tempo aí para curar, né?
Ah, sim, sim.
Vai um tempinho, né?
Com certeza.
É. Perfeito. Então, por isso que é importante essa prevenção, então, com certeza, né?
E outra também, a prevenção também de doenças, não só de articulação, mas também doenças musculares, né?
Uhum.
Às vezes o paciente vai ali, tá jogando um futebol também, faz uma lesão pequena no músculo.
Uhum.
Ah, não vou fazer nada, não vou ir no médico, não vou fazer nenhum exame, vai jogando, quando vê. O que eu atendo bastante também no consultório é a ruptura do tendão de Aquiles, né?
Uhum.
Começa jogando futebol ali com uma dorzinha no Aquiles aqui, no tendão, não dá bola, toma uma medicação, quando vê, rompe. Uhum. Rompeu o Aquiles e aí tem que operar.
Muito, né? Bem.
Então, se tivesse visto, tivesse feito um exame antes, tirava do futebol, tirava um pouco da atividade de impacto, tratava que não ia ter o risco de fazer a ruptura, né?
Uhum. Muito bem. Bom dia, doutor. Qual a diferença de osteopenia e osteoporose?
A diferença é a osteopenia é um estágio antes da osteoporose. Então, na osteopenia, a pessoa está migrando para a osteoporose. É um estágio intermediário entre o normal e a osteoporose.
Uhum.
Tá?
Então,
a osteopenia já é uma luz vermelha, né?
Ok. Bom dia. Gostaria de saber se fazer zumba ajuda no tratamento no joelho e também no quadril.
Depende do problema que tem daí.
Uhum.
Porque a zumba tem muito impacto, então tem que ver o que tem, se é uma lesão. Às vezes tem algumas lesões no joelho e no quadril que elas não aceitam o impacto, então a gente tem que retirar o impacto para não aumentar a lesão, né?
Uhum. Muito bem. Bom dia, meu marido tem esporão no calcanhar e calcificação no quadril.
Uhum.
Que procedimento tomar?
É difícil falar assim por...
Somente, né? Até procurar um especialista.
Né? Mas daí tem que... O esporão do calcanhar tem vários tratamentos que dá para fazer. Dá para fazer infiltração, dá para usar as palmilhas de silicone, de gel, né?
Uhum.
Porque o esporão do calcanhar tem que tirar o impacto, né?
Certo.
Então o impacto tem que ser retirado ou usando calçados bons ou usando as palmilhas, né? Às vezes a pessoa trabalha numa fábrica, alguma coisa, não pode trocar a botina,
uhum,
a bota, e dá para usar as palmilhas de silicone e de gel.
Uhum.
Em relação ao quadril, assim, não tem como falar muito, porque existem várias causas de calcificação no quadril, daí não tem como dizer o que pode ser, né?
O que pode identificar, né? Tem que fazer um exame.
Tem que fazer um exame, isso, né?
Uhum. Bom dia, eu tenho dor no quadril.
Uhum.
Já realizei exames, deu artrose tendente. De dia não dói, mas à noite dói mais.
Acho que é artrose incipiente que ela quis dizer.
Incipiente.
Uhum. Artrose incipiente é uma artrose, quando eles colocam ali no laudo, que o radiologista coloca, é uma artrose inicial, é um desgaste inicial. Esse é um caso bom já de fazer exames mais avançados aí e começar um tratamento, né?
Muito bem.
Que é um desgaste inicial, e está pegando lá no início, né?
Agora começou a surgir bastante pergunta aqui, porque o assunto é bem legal mesmo, né? É, bom dia, tem os dois joelhos com gonartrose?
Gonartrose é o termo médico de desgaste de joelho.
É, então, só infiltração ou cirurgia para resolver?
Daí tem que ver o raio-x, né? Uhum. Porque o desgaste, por exemplo, de joelho, ele existe o leve, o moderado e o severo. Uhum. Então, nos casos severos, só com prótese, mas nos casos leves a moderados, dá pra gente usar aquele gel que eu falei antes, que tem um resultado bom. Uhum. Tá? E também dá uma segurada na progressão do desgaste.
Muito bem. Bom dia. Diminuta de retroslitese de L4. É um problema ortopédico?
Isso é uma alteração na coluna, né?
Uhum.
É uma alteração na coluna que tem um escorregamento entre uma vértebra e outra. Uhum. Geralmente é de quem trabalhou muito tempo no pesado. Isso aí é agricultor ou que trabalhou muito com carga, né?
Certo. Bom dia, eu queria saber do doutor se escoliose na coluna é um problema grave.
Escoliose deve ser.
Deve ser isso, né?
É escoliose. Depende do grau, sim. Tá? Geralmente a escoliose ela se manifesta lá na adolescência, né? Uhum. Depois dos 11, 12 anos. E existem vários graus, daí depende de qual é o grau daí.
Certo. Tá? Perfeito. A respeito daquela outra pergunta do que o marido tem esporão calcanho,
uhum.
Daí a ouvinte diz aqui que ele está usando tênis com amortecedor e está tomando Artrolive.
Sim, sim.
É isso aí?
O Artrolive, geralmente ele não é para isso, né? Mas ele é usado mais para... O Artrolive é um composto de colágeno, né? Para reposição de cartilagem.
Uhum.
Ele não é para esse problema de esporão, não.
Ok. Perfeito, então. Mais alguma informação para o nosso ouvinte que ficou aqui?
Não, acho que era isso. É bem importante. Foram bem legais as perguntas ali, né?
É bom,
tu,
né?
Vê como...
O pessoal, né?
Tem que se ligar. Tem que ficar ligado. Que quanto antes for feito o diagnóstico, mais opções de tratamento a gente tem, né?
Sim.
E às vezes a gente consegue até levar um procedimento que seria cirúrgico para mais adiante, né?
Certo. Tá. Vamos falar sobre o atendimento do Dr. Gustavo, então.
Isso, eu atendo sempre nas terças-feiras ali de manhã na clínica do Dr. Salvaro. Tá. Agora que a clínica do Dr. Salvaro também fez uma reforma, ficou bem bom ali, tá bem bonita a clínica,
sim,
com bastante espaço, bem amplo.
Uhum.
Vão ter mais consultórios, eu estou me organizando para atender também mais algum dia ali na clínica, né?
Uhum.
Mas hoje, a princípio, eu atendo sempre nas terças-feiras pela manhã.
Terças-feiras pela manhã, perfeito.
Isso. Além
aqui do Dr. Salvaro, na clínica, tem mais alguns locais?
Eu me concentro aqui também em Araranguá.
Em Araranguá,
também,
né?
Isso, é. E eu também quero agradecer o Dr. Salvaro e parabenizar ele pela clínica dele ali, que ele está fazendo, que está ficando espetacular. Está trazendo um monte de profissionais com capacidade técnica alta, né?
Sim.
Então, que pode atender a população aí e resolver os problemas de qualquer tipo de doença. Hoje tem todas as especialidades ali praticamente, né?
Sim.
E parabenizar o Dr. Salvaro aí pela iniciativa, né?
Uhum.
Pelo atendimento aqui da população da região.
Muito bem. E nós queremos lhe agradecer, desejar um ótimo dia de trabalho e até a próxima oportunidade aqui com mais informações, que é importantíssima.
Obrigado, Moro. Obrigado, ouvintes da Rádio Imigrantes. E vamos ver para organizar para chegar mais seguido aí, né?
Exatamente, sempre é bom, né?
Não vou demorar mais 6 meses para mim.
Porque o assunto aí é dominante.
É, isso aí.
Valeu, então.
Tá.
Um abraço.
Então,
um ótimo dia de trabalho.
Obrigado.
Valeu, então. Tá aí, então, o Dr. Gustavo Poleto, ortopedista, né? Falando sobre essa importância do diagnóstico precoce nas doenças ortopédicas e também cardíacas, né?